Dar início, vamos retomar os nossos trabalhos e, tentando avançar de forma eficiente, ata número 75. Foi uma ata de uma reunião em que eu não estive presente, de 16 de outubro. Senhores deputados, foi distribuída. Pergunto se alguém tem observações sobre esta ata. Ou se podemos dá-la como aprovada, com aquela reserva, que se houver alguma observação, peço que façam chegar aos serviços. Descreve os pareceres, descreve... Foi uma reunião ordinária. Muito bem, então não há votos contra, nem abstenções, é aprovada. Sr. Deputado, eu tinha, antes de passarmos aqui aos pontos 2 e 3, tinha aqui algumas informações que queria referir rapidamente sobre agendamentos. Queria dizer que, em primeiro lugar, que decorreu no dia 19 de outubro, na sala do Senado, a audiência com o Comissário Algir da CEMETA, sobre que é responsável sobre fiscalidade e a União Aduaneira. Foi em conjunto com a COFAP. Queria dizer que no dia 29 de outubro, que é segunda-feira, às 14 horas, na sala do Senado, haverá uma audiência com uma delegação da CSU do Landtag, do Parlamento Regional da Baviera, que tem a particularidade de integrar o presidente do Bundesrat, do Conselho Federal Alemão. Eu só cá estou neste dia, foi a hora que foi possível. É conjunta com a COFAP, dia segunda-feira, 29 de outubro, às 14 horas. É o dia em que eles estão cá. É conjunta com a COFAP, com a Comissão do Orçamento e Finanças, com a Comissão Eventual para o Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira e também com o Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Alemanha. Dia 29 de outubro. É o único dia da visita que eles cá estão, portanto. Depois, no dia 8 de novembro, às 15 horas, enfim, vamos agendar uma reunião com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Estónia. Seria uma reunião da mesa e coordenadores. 8 de novembro, às 15 horas. Temos aqui também um pedido, uma informação da representante da Comissão Europeia de que o comissário Laszlo Andor, responsável pelas pastas do emprego, assuntos sociais e inclusão, está em Portugal no dia 19 de novembro. Perguntaram-se se poderia ser recebido pelas Comissões de Assuntos Europeus e de Segurança Social e Trabalho. Eu vou averiguar a hora, pedi dia 19 de novembro, segunda-feira, também é uma segunda-feira, não é um bom dia, mas. Vou tentar agendar uma reunião do mesmo tipo, enfim, não sei se será uma audição conjunta, mas vou informar-me, queria só informar já desta data. É o único dia em que ela está cá também. Dois outros pontos, muito rapidamente. Primeiro, queria informar que recebemos uma comunicação da Assembleia Nacional Francesa que emitiu uma opinião fundamentada no sentido de violação do princípio da subsidiariedade sobre penso que é um regulamento relativo à homologação de veículos a motor, que nós já aqui aprovamos. Eu vou pedir aos serviços que informem, que enviem a todos os deputados, uma vez que nós não consideramos que existisse violação do princípio da subsidiariedade. Há caso, enfim, não, aqui não se aplica bem o caso julgado, nem o caso decidido, mas é sobre aquela questão de homologação dos veículos a motor. Mas nós recebemos informação da França. Eu vou pedir que seja circulado e que seja enviado aos deputados essa. Neste caso, depois, caso a caso, nós. Seguidamente, pronto, eu só queria dar esta informação aqui, uma vez que a recebi, e será enviado, para não estranharem. Depois, mais importante, talvez, uma vez que se trata ainda de algo a decidir, a Comissão recebeu uma carta da Assembleia Nacional Francesa, da Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa, com uma proposta de resolução, que vai ser lá, foi aprovada lá pela maioria e pela oposição, portanto, digamos, bipartidária, para concretizar rapidamente a conferência orçamental prevista no artigo 13 do Tratado de Estabilidade. A Presidente diz que gostaria de conhecer a reação às propostas concretas que eles apresentam e, portanto, eu vou pedir que seja enviada esta resolução a todos os seus deputados. Também vai ser enviada à COFAP, uma vez que é matéria deles, eu também. E depois poderíamos agendar isto numa próxima reunião, talvez para nomear relator, ou para, pelo menos, haver um debate sobre. Enfim, eu penso que um relator sobre uma proposta de resolução do Parlamento Estrangeiro talvez não seja muito adequado, mas pelo menos uma discussão será aqui agendada sobre essa matéria. Isto era sobre informações. Não sei se algum destes pontos suscita dúvidas ou intervenções. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu, sobre as informações que o Sr. Presidente deu, não tenho dúvidas. Eu gostava era de pôr dois pedidos de informação. O primeiro, ainda agora, o Sr. Deputado de Estado referiu que o Sr. Comissário do Desenvolvimento Regional, da Política Regional, vem a Portugal 7 ou coisa de novembro, ou semelhante. Concluo que não houve nenhuma diligência da parte dele para vir ao Parlamento. como ele vem cá e ao que suponho vai estar com uma série de entidades do governo, e não sei bem mesmo se não com o Sr. Presidente da República, bom, se pudesse haver um contacto com a Comissão a dizer que nós estranhamos que vêm aqui os seus comissários das questões fiscais, os seus comissários dos consumidores, os seus comissários todos, vem o seu comissário da Política Regional, Desenvolvimento Regional, não vem ao Parlamento, há aqui um comportamento que diverge.
Sr. Deputado, posso, me permite, eu já contatei o representante em Portugal da Comissão Europeia sobre essa matéria, porque já tinha tido essa informação, ainda não tive resposta, mas hoje à tarde, como tenho de falar com ele, por causa desta vinda do comissário Andor sobre emprego e assuntos sociais, pensava também tratar desse assunto. Portanto, não trouxe aqui essa informação para não dar-lhe resposta, mas vou também falar com ele sobre a vinda de cá do comissário Hahn, penso que é assim que ele se chama, sobre política de desenvolvimento regional. E, portanto, poderei ter informações proximamente sobre isso. Penso que é de 7 ou 9 de novembro que ele vem cá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que já dei bem nota de uma certa perplexidade, ou seja, se todos vêm, este não vem. Bom. E a outra questão, como vamos entrar numa fase diferente dos nossos trabalhos parlamentares, se é possível, não agora, mas depois o Sr. Presidente mandar comunicar as datas e as horas previsíveis das próximas comissões de assuntos europeus, nomeadamente e eventualmente 31 de outubro ou 7 de novembro, eu suponho que a 7 de novembro até está prevista uma audição com o Sr. Deputado Vital Moreira. E, portanto, se pudesse fazer, em relação a este período em que não há plenário, o estabelecimento desses dias ajudava bastante, porque não há plenário.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Faremos um calendário, mas posso dizer desde já que temos dia 7 audição com o Comissário Vital Moreira. Há esta audição dia 8, mas é a mesa e coordenadores, o Subsecretário de Estado dos Assuntos Europeus da Estónia. Temos dia 13 a audição do Ministro dos Estrangeiros no âmbito do Orçamento de Estado. Eu pedirei para isto ser coligido e ser distribuído por e-mail enviado a todos os seus deputados. Mas estou já a adiantar a informação verbalmente, mas será hoje, será enviada a informação por e-mail. Senhores deputados, podemos encerrar o ponto relativo às informações e passar aos pontos seguintes. Haverá mais informações, espero eu, hoje, sobre esta questão do Comissário do Desenvolvimento Regional. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 2. Ponto 2 é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 112, que aprova as grandes opções do plano para 2013. Este parecer foi elaborado e apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Pergunto se quer usar a palavra sobre a GOP 2013.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria realmente de afirmar alguns pressupostos que tive em conta na elaboração deste relatório, pondo depois, obviamente, à consideração das senhoras e senhores deputados. E o primeiro pressuposto é que, obviamente, e como é habitual nesta comissão, eu não faço uma apreciação política das grandes opções do plano para 2013, tal como depois o Sr. Deputado Jacinto Serrão também não faz uma apreciação política do orçamento, faço uma definição, uma apresentação, que eu diria breve, das matérias que são do âmbito de competência da Comissão de Assuntos Europeus e faço, portanto, um enunciado retirado das grandes opções do plano daquilo que diz diretamente respeito a esta comissão. A saber, por um lado, o quadro, e o quadro é enquadrado pelo facto de termos um programa de ajustamento económico em Portugal, e depois um conjunto de opções que têm a ver com este enquadramento. A afirmação de um conjunto de princípios em relação às opções do governo português em relação ao processo de integração europeia, as posições que vem tomando nesse domínio, a importância que para nós tem o quadro financeiro plurianual, a importância que têm para nós as políticas europeias de vizinhança, nomeadamente com os países mediterrânicos. Assinalo um conjunto de iniciativas que estão a decorrer com os chamados parceiros estratégicos e as cimeiras periódicas que com eles temos, nomeadamente Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia, Índia, China e Japão, entre outros. A ocorrência da cimeira com os países latino-americanos no próximo ano. E faço, portanto, um enunciado daquilo que são as principais questões que se perspectivam no próximo futuro. Faço mesmo algo que não gosto muito de fazer, que é eximir-me de dar opinião como autor do parecer, mas também penso que neste caso não faria muito sentido fazê-lo. E, portanto, dito isto, aquilo que pensamos é que a apresentação das grandes opções do plano para 2013 pelo Governo corresponde àquilo que a legislação aplicável enuncia e cumpre os requisitos formais para esse efeito. Portanto, a Assembleia da República está em condições de apreciar as grandes opções do plano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo parecer que apresenta e pela apresentação que aqui realizou. Vamos estar em discussão, portanto, o parecer sobre as GOP, sobre as grandes opções do plano 2013, que conclui que esta proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Srs. Deputados, alguém quer usar a palavra sobre esta matéria? Posso submeter a votação ao parecer? É o caso. Votos contra? Não há. Abstenções? É aprovado por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao parecer sobre a proposta de lei 103.12, que é relator o Sr. Deputado Jacinto Serrão. Eu recordo que temos prevista a audição do Sr. Ministro dos Estrangeiros para o dia 13 de manhã, às 10 horas, sobre esta matéria. O Sr. Deputado Jacinto Serrão, relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já repararam na ordem de trabalhos, eu esta semana estive de castigo e tenho uma série de relatórios para apresentar. Inclusive, noutra comissão, na Comissão da Comissão de Ética e Comunicação, também o relatório sobre o orçamento, por isso eu pedia já à Comissão e ao Sr. Presidente que fizesse um rearranjo nesta ordem de trabalhos, de maneira a poder, logo a seguir, apresentar os dois relatórios que nós temos para apresentar, eu e a deputada Lídia Bulcão, e o outro sobre o IVA. Se não houver nenhum obstáculo ou nenhuma objeção a fazer, agradecia que condescendessem, porque eu tenho de ir para outra reunião da Comissão de Ética e Comunicação a apresentar o relatório do orçamento. Muito obrigado. Então, passando aqui também de uma forma mais breve possível à apresentação desta proposta de Lei 103, que é a do orçamento, relatório e orçamento. O Sr. Deputado Costa Neves foi parco nas palavras relativamente às grandes opções do plano. E, apesar de existirem grandes referências nas grandes opções do plano, de facto não existe grande materialização no que diz respeito às políticas dos assuntos europeus, mas isso é uma... E isto reflete-se naturalmente também no próprio relatório do... neste parecer do relatório e orçamento de 2013. Fazemos no início logo um enquadramento legal e processual relativamente a todas estas matérias, as tramitações que têm. Estão a ligar. Que têm de seguir no âmbito do escrutínio desta proposta de lei. Deixo aí, relativamente aos assuntos europeus, duas pequenas notas. Uma que tem a ver com as transferências, as transferências financeiras entre o Estado e a União e no que diz respeito ao mecanismo europeu de estabilidade que determina que o Governo pode autorizar a proceder à realização de uma cota parte do capital do mecanismo, europeu de estabilidade no montante de 803 milhões de euros. Ou seja, aqui há um conjunto de verbas que seriam, que é interessante também deixar aqui como nota, não está no próprio texto do orçamento, mas existe esta possibilidade. Também, relativamente aqui às políticas, isto pode ser uma matéria que possa dizer respeito mais diretamente às finanças, mas é preciso que esta Comissão também reflita nos mecanismos políticos que visam uma melhor cobrança de receita para o Estado português. Vamos falar num relatório do IVA daqui a pouco, mas também há aqui a possibilidade dos deputados do Parlamento Europeu poderem pagar o seu IRS, uma contribuição de IRS para Portugal e não utilizar o mecanismo que atualmente utilizam, que é a taxa, o imposto comunitário. E esta observação também é colocada aqui, porque isto tem implicações orçamentais, mas, acima de tudo, precisa haver também vontade política para implementar estas medidas de maneira a podermos arrecadar mais receita no âmbito do espaço, da nossa, do espaço europeu. Passava imediatamente ao ponto 2 deste parecer, que basicamente o que se refere à matéria orçamental está inscrita no Ministério dos Negócios Estrangeiros em matéria de assuntos europeus. Esta despesa, a despesa total consolidada do Ministério ronda os 347,5 milhões de euros e corresponde a um acréscimo de 30,3 milhões de euros, ou seja, cerca de 10%. Existe aí um quadro que os senhores deputados também podem consultar, quer no orçamento, no relatório, quer também neste parecer, que fala dos, aliás, transcreve os valores a serem transferidos de Portugal para a União Europeia e transferidos da União Europeia para Portugal. Existem as diversas rúbricas aí que os senhores deputados podem consultar, quase todas elas têm uma diminuição significativa, à exceção do tal compensação para o Reino Unido, que tem um aumento de 7,7%, falamos ainda há pouco na audição com o Sr. Secretário de Estado, e também uma observação relativamente a esta rúbrica diversos de transferências de Portugal para a União Europeia, que tem a ver com estes diversos com processos contenciosos, e esses valores referem-se exatamente a isso. Pois os outros estão devidamente discriminados. Em relação às transferências da União Europeia para Portugal, existe também uma redução na ordem dos 10%, 9,6%. Fazendo a diferença entre aquilo que foi o exercício ou o previsível exercício de 2012 a 2013, o saldo é negativo na ordem dos 10,1%. Eu não vou falar de rúbrica a rúbrica, mas os senhores deputados a seguir podem analisar uma a uma relativamente às transferências quer de Portugal para a União Europeia, quer da União Europeia para Portugal. Bom, passando à frente. Também gostaria de deixar aqui uma outra observação, à semelhança do que fiz logo no início, com os... Os montantes que se referem ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, da ordem dos 803 milhões de euros, que também está previsto no âmbito do Banco Europeu de Investimentos, valores que podem ser conseguidos na ordem dos 7.500 milhões de euros. é um que está inscrito no quadro 4.4.4 das Finanças e Administração Pública, despesas excepcionais. Portanto, são rubricas que também podemos conseguir no âmbito da nossa intervenção no espaço europeu, ou seja, neste caso do Banco Europeu de Investimentos. Bom, relativamente às conclusões, passando rapidamente às conclusões, gostaria de dizer que faço aí também uma linkagem relativamente ao processo de escrutínio do Orçamento de Estado e toda a calendarização, que os senhores deputados também certamente já conhecem, e que deixo aqui a nota final de que o orçamento para o Ministério dos Negócios Estrangeiros aumenta em cerca de 30,3 milhões de euros relativamente a 2012 e que as transferências entre a União, Portugal e a União Europeia saldam-se num saldo negativo, passa a redundância, de menos 10%, ou seja, num valor a menos de 519,3 milhões de euros relativamente ao ano de 2012. Passando ao parecer, a Comissão dos Assuntos Europeus considera que esta lei número 103 do Orçamento reúne os requisitos constitucionais nas matérias dos assuntos europeus, naturalmente, para ser discutida e votada em plenário. Deve o presente parecer ser remetido ao abrigo da lei à Comissão de Orçamento e Finanças e da Administração Pública. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação, pelo trabalho na elaboração deste parecer. Sr. Deputado, pergunto se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Deputado Jacinto Serrão e agradecer o relatório que nos preparou. E acerca desse relatório, fazer só dois comentários, ou um comentário e uma precisão. Em relação ao comentário, dizer que me parece bem que seja aqui claramente expresso que a nossa compensação ao Reino Unido é no valor de 83,8 milhões de euros. Não somos nós que vamos resolver esta questão, é uma questão europeia. Os motivos resultavam de um certo desequilíbrio naquilo que a União Europeia, que o Reino Unido tinha como contributo e aquilo que recebia, tanto quanto penso, da PAC. Reequilíbrios que foram, entretanto, estabelecidos, ou seja, a situação hoje não tem nada a ver com a situação original. E, no entanto, nós em 2013 vamos contribuir para este chamado rebate com 83,8 milhões de euros. Eu gostava de hoje e aqui deixar esse ponto assinalado e formular talvez a prece de que num próximo futuro seja possível acertar estes contenciosos. O segundo aspecto que eu gostava de referir é que os quadros que o Sr. Deputado Jacinto Serrão apresenta são quadros que nos ajudam a entender a realidade e são naturalmente rigorosos, mas também a favor desse mesmo rigor, eu diria que é indispensável termos consciência de que ao longo deste último quadro financeiro da União Europeia, ao longo deste período 2007-2013, há naturalmente variações e, portanto, não se podem tirar conclusões do tipo os contributos da União Europeia para o país baixam em 2013, logo o equilíbrio é de... o desequilíbrio é de cerca de 500 milhões de euros... Enfim, são questões que desde o início estarão previstas e que têm a ver com o ritmo que se desenvolvem os vários programas. Digo apenas para que nós que já temos algumas razões de queixa, nomeadamente ao ritmo como a União Europeia toma as suas decisões ou executa as suas decisões, que não fiquemos hoje aqui com razões de queixa acrescidas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Barreto, pede-nos a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria e ao parecer, a percepção e votação do parecer relativamente à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado, apresentada pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão, e naturalmente, sem prejuízo da reunião que estará cá o Ministro dos Negócios Estrangeiros no dia 13 de novembro, no âmbito do Orçamento de Estado para 2013, referir que naturalmente, há um acréscimo do orçamento por via da reposição, como sabe, de um dos subsídios, tanto dos colaboradores que estão no Ministério. E o Sr. Deputado sabe que, em relação a 2012 para 2013, em que 2012 foi retirado dois subsídios, digamos, aos colaboradores, no próximo ano terá que ser reposto. E, portanto, naturalmente, nessa rúbrica, terá que haver um acréscimo. E também por via de alguma reestruturação que está a haver a nível das embaixadas e do corpo diplomático, que levará, digamos, a esse acréscimo. Mas, como prefiro, o Sr. Deputado terá, naturalmente, a oportunidade, com certeza, de colocar ou recolocar estas questões com maior acuidade ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando estiver presente na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria agradecer aos senhores deputados que tiveram a gentileza de observar relativamente ao parecer que foi aqui apresentado e ao seu conteúdo. Antes que me esqueça, eu gostaria também de deixar aqui uma nota que estes relatórios foram nos colocados nas comissões para serem apresentados com um prazo muito curto. Foi na sexta-feira, ao fim da tarde, para elaborar, se não fosse de facto os apoios dos serviços da Comissão e também do nosso grupo parlamentar, certamente não conseguiria apresentar principalmente todos os relatórios que tenho para apresentar, que são quatro hoje. E queria agradecer também esse trabalho e essa ajuda. Em relação à observação do Sr. Deputado Costa Neves, comungo naturalmente, fiz até essa observação e faço a observação no parecer, exatamente também manifestando a minha estupefacção como é que estas situações ainda acontecem relativamente às transferências de Portugal para o Reino Unido. Mas isso é uma questão que tem de ser discutida num plano muito mais lato no âmbito da política europeia. Em relação à questão, à observação colocada pelo Sr. Deputado Rui Barreto, gostaria de dizer, por obrigação, pela preocupação que tive em procurar sintetizar ao máximo o relatório, não disse tudo o que está no parecer. Mas na página 5 há uma referência clara relativamente a essa questão do aumento das receitas para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da despesa nos negócios estrangeiros, na ordem dos 30,3 milhões de euros, e faço claramente uma referência também a essa rúbrica da reposição dos subsídios dos subsídios que no ano anterior tinham sido retirados pelo governo, que governa o país, naturalmente. E também há uma outra razão que tem a ver com a integração do Instituto de Investigação Científica e Tropical, que passou do programa PREMAC para o programa Governação e Cultura. Portanto, são estas as razões que eu também identifiquei como no âmbito da leitura que fiz do relatório e do orçamento, que levam essencialmente ao aumento desta despesa. Muito obrigado.
Eu queria apenas confirmar e realmente salientar o prazo curto, foi aquele de que a Comissão dispôs, realmente, para a elaboração destes relatórios. Queria, portanto, também agradecer a rapidez e a celeridade com que quer o Sr. Deputado Costa Neves, em relação à proposta relativa às grandes opções do plano, quer o Sr. Deputado Jacinto Serrão, em relação ao orçamento, conseguiram elaborar e apresentar este parecer. Srs. Deputados, não sei se há mais intervenções sobre este ponto. Posso submeter a votação o parecer apresentado pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão, que conclui que a proposta de lei de orçamento do Estado reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, a linha A. A linha A, estamos agora a entrar na apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. proposta de diretiva do Conselho que altera uma anterior diretiva 2006-112, que é a diretiva sobre o sistema comum do IVA, no que diz respeito ao mecanismo de reação rápida contra a fraude no IVA. O Sr. Deputado Jacinto Serrão é o relator. Pretende apresentar? Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta diretiva visa a alteração de uma outra diretiva, a 2006-2012, relativa às questões do IVA, e pretende introduzir aqui os mecanismos de ação rápida de combate à fraude do imposto sobre o valor acrescentado. Foi alvo de uma apreciação por parte da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que elaborou um relatório e se anexa a este parecer. Gostaria de fazer aqui rapidamente pequenas notas e que estão aí mais desenvolvidas no relatório, para os senhores deputados que tiverem mais interesse em aprofundar poderão ler. Este imposto é um imposto já bastante antigo, surgiu em 1954 com a França e depois em 1967 foi estendido aos diversos países da comunidade europeia e atualmente este modelo de imposto vigora em cerca de 140 países. Portanto, é um modelo que é tido como bom para os Estados poderem desenvolver políticas de crescimento económico e desenvolvimento. Também gostaria de referir que as receitas de IVA são bastante significativas para todos os Estados-membros da União Europeia, representam cerca de 20% da receita fiscal dos Estados-membros, em média, e, pelo menos com, relatório, com dados aqui, não ainda totalmente atualizados, refiro-me a dados de 2008, que são os dados mais concretos que consegui adquirir, representam, em média, cerca de 8% do PIB de todos os Estados-membros. Trata-se de um imposto muito importante e que a fraude e a evasão fiscal no domínio deste imposto tem preocupado muito as instituições da União Europeia. É um problema muito grande porque também em documentos já emitidos pela União Europeia poderá estar a representar cerca de 1/5 do PIB da União Europeia. Ou seja, 20% do PIB da União Europeia poderá estar a ser sumido por via da fraude e da evasão fiscal é no domínio de todos os impostos. Portanto, o combate à fraude e à evasão fiscal deverá ser uma prioridade da União Europeia e de todos os Estados-membros para podermos, desta forma, superar os problemas da crise. Gostaria também de deixar aqui uma pequena nota de curiosidade. Há estudos que evidenciam que este imposto sobre o consumo é um imposto bastante importante e favorável ao crescimento. E, provavelmente, devido a estes estudos, é que a União Europeia está com esta política de austeridade excessiva para nos fazer aumentar o imposto sobre o consumo, mas em Portugal, infelizmente, esses resultados não aparecem. Mas isto é só uma pequena nota, não está no relatório, foi só uma pequena observação minha a que eu fiz, que poderia estar na nota da opinião do relator. Senhores deputados, passando também de uma forma muito rápida, o princípio da subsidiariedade, isto é inquestionável, que esta matéria tratada no âmbito do espaço europeu tem uma eficácia muito maior, aliás tem sido uma preocupação dos próprios Estados-membros de que estas matérias, principalmente no domínio da combate à fraude e à evasão fiscal, devem ser tratadas num plano supranacional, por isso o princípio da subsidiariedade está mais do que salvaguardado. Também gostaria de deixar aqui mais umas pequenas notas para esclarecimento da Comissão de que esta diretiva pretende, como já foi dito, resolver o problema da evasão fiscal, que são na ordem dos largos milhares de milhões de euros, e com esta diretiva procura-se introduzir aqui mecanismos de maneira a poder tornar o processo processos de combate à evasão fiscal a nível europeu mais flexíveis, mais eficazes e mais eficientes e menos morosos. Como disse logo, e está no título, no epígrafe desta diretiva. O que se pretende é uma alteração à diretiva de maneira a introduzir mecanismos de reação rápida. E estes mecanismos da reação rápida, que é o novo procedimento que vai ser introduzido, visa dotar a União Europeia destas competências para que os Estados-membros possam procurar avançar com medidas de combate a determinadas situações específicas sem grandes barreiras jurídicas que existem no espaço europeu para poderem avançar rapidamente com estes mecanismos. Há aqui competências que são atribuídas à Comissão no âmbito dos prazos e para poder avançar com os processos de derrogações, portanto, a concessão de derrogações por parte da própria Comissão relativamente a estas matérias, e também o período de a prorrogação do período de validade para atos de execução desta natureza ser ampliado de 6 meses para 12 meses, ou seja, para um ano. Isto é importante, e não sei se durante um ano também isto é um prazo interessante, porque há determinados processos que acabam, estas derrogações acabam por prescrever ao fim de 6 meses antes, e o processo ainda está em andamento e, portanto, caduca, e os Estados-membros ficam sem competências jurídicas para poder acionar os mecanismos de combate à fraude e evasão fiscal em determinadas situações devidamente identificadas. Também é referido uma série de exemplos relativamente àquilo que aconteceu no passado e que nos fez perder largos milhares de milhões de euros por causa exatamente deste problema burocrático bastante pouco flexível e eficaz, e precisamente neste sentido, identificando todos os problemas, é que esta proposta vem no sentido de ultrapassar toda esta problemática e podermos combater estes mecanismos que tiram muito dinheiro ao orçamento dos Estados-membros e da União Europeia. Bom, neste sentido, o que se pretende, o que se diz como parecer, é que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, como já disse anteriormente, e em relação à iniciativa, a análise do processo de escrutínio está concluído. Naturalmente que estou, porque isto é uma matéria bastante complexa, estou disponível a responder a algumas questões que os senhores deputados queiram colocar relativamente a estas questões que foram aqui suscitadas no parecer, de forma sucinta, mas, como disse, são matérias bastante, bastante complexas.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agradeço a presença do parecer, bem como a explicação aqui mais em pormenor do objeto e do objetivo deste parecer. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Conclui-se que não se viola o princípio da subsidiariedade, aliás, altera uma anterior diretiva também em matéria de IVA. Eu recordo que teremos de agendar para uma próxima reunião uma reflexão na sequência dos contributos que estão a ser preparados sobre o controle do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, matérias que penso que estão a cargo do Sr. Deputado Costa Neves, do Sr. Deputado Alberto Costa, e, portanto, Sr. Deputado, posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. E, Srs. Deputados, na sequência do pedido, uma vez que, embora possa não parecer, o Sr. Deputado Jacinto Serrão está pressionado pelo tempo, tem aqui uma outra, se tem de sair, e agradeço a exposição que fez, e pediu-nos para agendar a primeira linha E. Não havendo oposição, Sr. Deputado Lídia Bulcão tem a palavra. Trata-se de uma comunicação da Comissão, parece ser uma comunicação da Comissão às regiões ultraperiféricas na União Europeia. É o Sr. Deputado Jacinto Serrão que apresenta. Sr. Deputado Jacinto Serrão quer apresentar o parecer da linha E, sobre a que já fez referência, aliás, aqui na audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, sobre as regiões ultraperiféricas da União Europeia. Muito obrigado.
Bom, começo primeiro. Este relatório foi, este parecer foi elaborado por mim e pela Sra. Deputada Lídia Bulcão. Procurarei fazer uma pequena apresentação do enquadramento da iniciativa e depois a Sra. Deputada Lídia Bulcão falará sobre as conclusões que nós chegamos no âmbito das, da leitura da própria iniciativa, da comunicação da Comissão e também dos relatórios que nos foram enviados pelo Parlamento da Madeira e pelo Parlamento dos Açores, que nós solicitamos. Também muito rapidamente, esta iniciativa, entre outras iniciativas da União Europeia, procura realçar a importância das regiões ultraperiféricas, quer no domínio interno, quer no domínio externo, tal como disse ao Sr. Secretário de Estado. Versa sobre questões, aliás, realça a importância geoestratégica das regiões ultraperiféricas, quer para os Estados-membros, quer para a própria União Europeia, e também sobre políticas de vizinhança em que estas regiões, como sendo regiões fronteiriças, têm para, a importância que têm para a política de vizinhança para a própria União Europeia. Também é de realçar a parcela da plataforma oceânica e da zona económica exclusiva que estas regiões contribuem para o todo europeu e também realçar as questões que se prendem com o domínio científico e económico que podem potenciar uma mais-valia para a União Europeia nestas matérias. Há uma referência também na comunicação de uma sensibilidade para com estas regiões ultraperiféricas, porque elas são, como disse também o Sr. Secretário de Estado, duplamente afetadas por esta crise. Há uma ultraperiferia que os Estados continentais não estão sujeitos e com esta ultraperiferia são afetados duplamente e por isso há a necessidade de, em articulação com os Estados-membros e a União Europeia e as próprias regiões, criar programas de combate aos problemas económicos e sociais que esta crise está a trazer a toda a União Europeia, mas, como disse, com mais assento para as regiões ultraperiféricas. Esta comunicação gravita em torno de 5 eixos essenciais, nomeadamente no que diz respeito ao melhoramento das acessibilidades ao mercado único, no reforço da competitividade, na promoção da integração regional das RUP no interior das respectivas zonas geográficas, isto não só na vertente interna do espaço europeu, mas também com os países vizinhos, no reforço da dimensão social e do desenvolvimento das regiões ultraperiféricas, e também nas ações de combate às alterações climáticas em todas as políticas que se afigurem pertinentes. No domínio interno há aqui uma série de valências em que os Estados-membros e as regiões podem desenvolver em torno de projetos, já verificamos ainda há pouco com o Sr. Secretário de Estado que se estes projetos forem de facto avaliados como uma mais-valia, poderão ser candidatáveis a dotações orçamentais no âmbito da União Europeia, e este também é o desafio que se coloca não só às regiões ultraperiféricas, mas também ao Estado português para poder desenvolver políticas nestes domínios. No domínio da política da coesão e da cooperação territorial, dos setores tradicionais, como a agricultura, o desenvolvimento rural, as pescas, turismo e política cultural, setores emergentes, como a investigação e a inovação, energia renovável e oportunidades marítimas, o desenvolvimento de um espírito empresarial que destaca a importância das pequenas e médias empresas nas regiões ultraperiféricas e também com a criação de um certo empreendedorismo social, com a criação de empresas do setor social, a integração no mercado único, que inclui áreas fundamentais como as redes transeuropeias, o mercado único digital, as regras de atribuição de auxílios estatais, os contratos de direito público, as políticas de fiscalização e alfândega, até tais como domínios da educação e formação, a saúde e as políticas do consumidor. Proteções ambientais, também há aqui uma preocupação muito grande relativamente a políticas de proteção civil, proteção no domínio do clima, a biodiversidade, os serviços ligados aos ecossistemas das regiões. Isto numa vertente interna. Numa vertente externa, a comunicação realça os seguintes aspectos. Diz que as regiões representam para a União um valor geoestratégico, pelo que a comunicação considera ser necessário incentivar políticas para uma melhor integração no mercado único, para uma boa política de vizinhança. E sublinham, nomeadamente, a cooperação das regiões com a sua vizinhança, isto com os países que não fazem parte da União Europeia, considerando o seu potencial de se tornarem plataformas empresariais dos centros logísticos. Isto só para verificarmos que, de facto, a preocupação da União Europeia está assertiva, estas preocupações assertivas em relação aos grandes problemas e às grandes potencialidades das regiões ultraperiféricas, mas, infelizmente, as matérias orçamentais não têm correspondência. Também fala dos acordos de pesca, e comerciais numa lógica de parcerias económicas com países terceiros, as questões das acessibilidades, nomeadamente as rotas aéreas e marítimas que se pretendem mais eficientes com os países vizinhos, o apoio a projetos que visem uma maior eficiência energética, o desenvolvimento de infraestruturas viáveis para as redes de comunicação eletrónica, inclui também as pequenas e médias empresas das regiões na comunicação que foi emitida e designada por pequenas empresas grande mundo. No que diz respeito ao clima de confiança empresarial e de forma a ultrapassar litígios, também há aqui uma preocupação, litígios com países terceiros, há aqui uma preocupação de que os Estados-membros deverão procurar aproximar os sistemas jurídicos para ultrapassar essa resolução de litígios com países terceiros no que diz respeito às questões de natureza empresarial e comercial. Também, e só para finalizar, há uma referência no domínio da política na dimensão externa, facilitar a mobilidade dos principais grupos socioeconómicos, de nacionais e dos países terceiros, ou seja, a intercomunicabilidade destes grupos, nomeadamente estudantes, investigadores, empresários, precavendo naturalmente os grandes problemas com a imigração ilegal e com o tráfico de seres humanos. Bom, basicamente é isto, e há depois também uma referência, foi exatamente aquilo que disse ainda há pouco, há uma referência de que em torno destas ideias que são lançadas nesta comunicação, poderão existir projetos candidatáveis à condutação orçamental no domínio da União Europeia, e por isso agora o que esperemos é que o Estado português e as regiões periféricas trabalhem no sentido de elaborar projetos interessantes e candidatáveis a estas propostas que esta comunicação lança. Muito obrigado, agora passaria à Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Lídia Bulcão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, no seguimento aqui da apresentação que o deputado Jacinto Serrão fez, eu entraria na parte mais prática desta comunicação, nomeadamente nas propostas que a Comissão faz e que vão de encontro à necessidade de garantir uma melhor e eficaz rede de acessibilidades no mercado único, passando pelos transportes, pelas telecomunicações e pela transferência de conhecimento, pela necessidade de reforçar a competitividade dos setores tradicionais emergentes, pela necessidade de promover a integração regional das RUP, de reforçar a dimensão social e de incluir as ações de combate às alterações climáticas em todas as políticas. A Comissão propõe também que as medidas sejam concretizadas através de contratos de parceria, desenvolvidos no âmbito de uma cooperação dinâmica e contínua entre as instituições europeias, as RUPs e os Estados-membros, sendo necessário desse modo uma maior cooperação entre as autoridades nacionais e regionais para que se possam empenhar fortemente em maximizar o papel de cada RUP. Atendendo à natureza desta comunicação, foram pedidos pareceres às regiões autónomas, aliás, neste caso às regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, que nos deram o seu parecer e que realçam, qualquer um deles, a importância desta iniciativa ao reconhecer as RUP como ativos únicos e de alto valor acrescentado para toda a União, mas chamam a atenção para a necessidade de atender às especificidades socioeconómicas de cada região, adotando medidas de gestão descentralizada e de boa governação a nível regional dos programas da União Europeia. A região autónoma da Madeira, no seu parecer, foi um pouco mais longe e considerou mesmo que a comunicação ficava aquém das expectativas, porque as soluções apontadas remetiam para instrumentos já existentes, que se aplicam indistintamente a toda a União, sem qualquer especificidade para as RUPs. A título de exemplo, salienta o caso do mecanismo Interligar Europa, que já foi aqui referido pelo deputado Jacinto Serrão. A região autónoma dos Açores também, de encontro a esta preocupação, sublinha a necessidade da criação de um POSEI específico para os transportes aéreos e marítimos das RUPs, visto que o afastamento geográfico é um dos principais constrangimentos para uma plena integração no mercado único europeu. Esta preocupação vai de encontro também, no fundo, à necessidade de diferenciar estes programas já existentes. No caso do parecer da Região Autónoma da Madeira, defende ainda que os apoios financeiros para concretizar a Estratégia Global para o Crescimento da Europa devem merecer uma maior ponderação por parte da Comissão Europeia, de modo a tornar possível concretizar os objetivos da convergência europeus. Aliás, uma preocupação que é partilhada pelo parecer dos Açores, que salienta a necessidade de garantir a diferenciação positiva no próximo quadro comunitário. No que diz respeito à Região Autónoma dos Açores, o parecer salienta ainda como positivas a adoção de medidas que permitem valorizar os setores tradicionais, mas sublinha que as preocupações com o setor agrícola não acautelam o forte impacto negativo que o desmantelamento de regime de cotas leiteiras terá na economia das RUP. E aponta a necessidade da União Europeia também estudar devidamente os impactos da celebração dos acordos comerciais que permitem a importação de produtos não sujeitos às mesmas regras de produção. O parecer da Região Autónoma dos Açores sublinha ainda a necessidade de um reforço do pilar ambiental das pescas e do princípio da precaução quanto à política marítima, aliás, na linha da defesa e salvaguarda das regiões biogeograficamente sensíveis e do alargamento das zonas de acesso exclusivo das RUP. Entrando nas conclusões, eu fazia aqui um parênteses para dizer que eu e o deputado Jacinto Serrão, já depois de termos entregue o parecer, decidimos que a parte que era a nossa opinião passaria a ser as conclusões e que submeteríamos à votação da Comissão. Daí que, como isto foi uma alteração feita à última da hora, haveria aqui duas sugestões que eu pedia para corrigir, nomeadamente a retirada da citação, porque faria sentido na opinião dos relatores, já não faz sentido nas conclusões. E as segundas, quando se lê os deputados relatores deste parecer, ressalvam, deve ler-se a Comissão dos Assuntos Europeus, ressalva, e no terceiro parágrafo também haverá uma situação deste género, que eu depois direi aos serviços também indicação concreta para ser corrigida. Logo no início, em vez de ser os deputados relatores deste parecer, deverá ser a Comissão dos Assuntos Europeus, ressalva, e depois no no quarto parágrafo, também, em vez de ser os deputados relatores, deverá ser a Comissão dos Assuntos Europeus. E aqui, as conclusões que nós optámos por plasmar neste parecer dizem respeito, precisamente, à necessidade de ressalvar a importância que esta iniciativa tem para Portugal, tendo em conta que tem duas regiões ultraperiféricas. Ao fato de, apesar desta comunicação perpassar os anseios e as expectativas das RUP no âmbito das políticas de coesão social, económica e territorial, mas ainda assim é necessário uma maior dotação orçamental para que os programas já existentes possam atingir em pleno os seus objetivos. Achamos também que seria fundamental que Portugal, enquanto Estado-membro, se empenhe na defesa da criação de um programa POSEI específico para os transportes aéreos e marítimos, de forma a que, de facto, o afastamento geográfico não continue a constituir um impedimento para a plena integração das RUP no mercado único europeu. Consideramos também que a proposta de regulamento, o mecanismo de interligar a Europa, que se encontra ainda em processo de negociação, deveria ser corrigida nas questões particulares das RUP, de modo a manter a coerência com as preocupações presentes nesta comunicação. Sendo Portugal um país com duas RUP as questões das acessibilidades muito valorizadas nesta comunicação, achamos por bem que esta Comissão deveria recomendar uma atenção especial por parte dos executivos nacional, regionais, bem como das instituições da União Europeia, no que diz respeito ao processo de privatização da ANAM e da Companhia de Bandeira TAP, de modo a que seja garantida a manutenção das ligações regulares e a salvaguardar o princípio da continuidade territorial. Esta preocupação vai, aliás, de encontro às conclusões do relatório do Grupo de Trabalho dos Transportes Aéreos para a Madeira e Açores, que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Economia recentemente. E, por último, acrescentávamos aqui uma nota de preocupação para o forte impacto negativo que o processo de desmantelamento do regime de cotas terá na economia das RUP, em particular nos Açores, que asseguram atualmente 30% da produção nacional de leite e 60% da produção nacional de queijo, e cujo futuro é fundamental salvaguardar sob pena de introduzir um grande desequilíbrio na economia desta região. Eu aqui deixava uma nota que não está no parecer, mas que acho por bem deixar aqui na Comissão, o facto de Portugal ontem ter recebido luz verde da Comissão Europeia para um reforço de ajuda específica aos produtores leiteiros, que representará mais 3 milhões de euros até o final de 2013.
Muito obrigado.
Acho que é importante que fique também aqui presente. Sobretudo que isto significará um reforço de cerca de 22 euros por vaca para um período em que já não era suposto haver alterações, portanto acho que é bom deixar claro que é um sinal positivo. Por último, portanto, face a estes considerandos e sendo o documento uma iniciativa não legislativa, entende-se que não cabe a observância do princípio da subsidiariedade e a Comissão, obviamente, prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente a esta iniciativa.
Senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria, aqui longamente ou detalhadamente explanada, desta comunicação da Comissão sobre regiões ultraperiféricas. Alguém pretende-nos a palavra? Posso submeter a votação ao parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É também aprovado por unanimidade. Senhores deputados, as alíneas F e G não são tratadas hoje, uma vez que não foi apresentado parecer pela Sra. Deputada Ana Drago nem pela Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Voltando aqui à ordem, em relação à linha B temos um problema. A Sra. Deputada Ana Drago não apresentou o parecer para que foi nomeada relatora. Acontece que este parecer tem de ser enviado para ter efeito útil até o dia 29 de outubro. O que está aqui em causa é uma proposta de regulamento do Conselho que altera um regulamento anterior, CEE Euratom, sobre o depósito dos arquivos históricos das instituições europeias no Instituto Universitário Europeu em Florença. Eu pergunto se os senhores deputados teriam objeções ou concordariam com, para que a Comissão não diga, não deixe enfim, dizer alguma coisa, não diga nada, uma vez que há aqui um parecer da Comissão de Educação, Ciência e Cultura que a Comissão afirmasse ou declarasse que subscreve as conclusões 1 e 2 desse parecer que dizem o seguinte: na presente iniciativa legislativa não cabe a verificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, pois não se trata de matéria na qual os Estados-membros tenham qualquer competência. Ou pois que se trata de matéria, talvez se devesse dizer, da exclusiva competência da União, mas enfim. Número 2, a análise da presença da iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Srs. Deputados, podemos emitir uma declaração neste sentido, em nome da Comissão? Sr. Deputado, estou a ver que há assentimento, portanto, será enviado então o parecer da Comissão de Educação, Ciência e Cultura com a declaração de que na sua reunião de 24 de outubro a Comissão de Assuntos Europeus deliberou acompanhar ou aceitar as conclusões 1 e 2, ou as conclusões, pode dizer as conclusões em geral, porque a terceira dá por concluído o escrutínio do parecer da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Muito bem. Temos mais dois pareceres, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos e o seu licenciamento. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo é relator. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho é relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e dos direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos sobre as obras musicais para a utilização em linha no mercado interno. O objetivo é criar um enquadramento jurídico adequado para a gestão coletiva dos direitos que são administrados por sociedades de gestão coletivas em nome dos seus titulares, estabelecendo normas que garantam um melhor governo e uma melhor gestão destas sociedades, promovendo, incentivando e facilitando a concessão de licenças multiterritoriais dos direitos de autores sobre as obras musicais e a essas mesmas sociedades de gestão. Esta proposta insere-se ainda no contexto da Agenda Digital para a Europa e da Estratégia 2020, e a Comissão, no seu ato para o mercado único, identificou a propriedade intelectual como uma das áreas onde se impõe a adoção de um conjunto de medidas tendo em conta o advento da internet e a gestão coletiva defendem que deve evoluir para padrões transnacionais. Esta proposta, os seus propósitos inserem-se no artigo 50, número 2, a linha G, 53 e 62 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, na medida em que os seus propósitos visam facilitar a livre prestação de serviços. É cumprido e respeitado o princípio da subsidiariedade, pois os objetivos propostos são melhor alcançados ao nível da União, tendo em conta a natureza transnacional dos problemas que suscita e tendo em conta a constante legislação nacionais, ao nível de alguns Estados-membros que se têm vindo a revelar insuficientes. Julgo que a Comissão de Assuntos Europeus deve prosseguir o acompanhamento desta iniciativa junto do Governo através da troca de informação. Era só, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Agradeço o parecer. Há também aqui parecer já da, penso eu, nesta área, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Legais e Garantias, que também conclui, como este, que esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade. Uma vez que os objetivos da ação não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, antes sendo melhor alcançados ao nível da União Europeia, tendo em conta a natureza transnacional destes problemas de gestão dos direitos de autor. Penso que é isso. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. O que está aqui em causa, eu devo dizer que não li toda a designação, mas foi explicado, não só a gestão coletiva, como o licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha online no mercado interno, o que explica que isto realmente tenha uma natureza transnacional. Srs. Deputados, intervenções sobre esta matéria há? Ou posso submeter a votação a este parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos ainda de apreciar aqui e votar o parecer sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2003/87 para clarificar normas relativas ao calendário dos leilões de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. O relator que apresentou o parecer é o Sr. Deputado Honório Novo, ele não pode estar presente, pediu-me para o apresentar. Eu, não sendo relator, vou fazer isso muito brevemente. Queria apenas recordar as conclusões. Diz-se neste parecer que o Sr. Deputado Honório Novo apresentou que esta proposta é apresentada com o intuito de clarificar o âmbito de competências da Comissão para garantir a necessária segurança jurídica, tendo o objetivo, portanto, de clarificar as disposições sobre o calendário dos leilões de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. Para obter reduções importantes das emissões de gases com efeito de estufa, devem ser aplicadas, tanto a nível nacional como comunitário, políticas e medidas que visem diminuir e estabilizar as concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera e abranjam não só os setores industrial e de energia, mas todos os setores económicos. Diz-se depois que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, pois este objetivo, os seus objetivos serão mais facilmente atingidos por uma ação da União e que a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente por troca de informação com o Governo. Enfim, não vou estar agora aqui a explicar o objeto da iniciativa, não fui o autor deste parecer. Recordo apenas que há também aqui uma opinião do deputado autor do parecer, que não é objeto de votação, a parte 3. Limito-me a perguntar se há intervenções, se alguém quer fazer alguma intervenção sobre esta matéria. A conclusão é, no que diz respeito, digamos, à competência mais relevante aqui da Comissão, nesta matéria, que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, pois o objetivo a alcançar é mais facilmente atingido através de uma ação da União. Está em causa as competências da Comissão sobre o calendário dos leilões de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Vamos só proceder aqui à distribuição destas iniciativas que aqui temos, que são 4. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a atribuição de contingentes pautais para exportações de madeira provenientes da Rússia para a União Europeia. Sr. Deputado António Serrano, é do Partido Socialista. Proposta de decisão do Conselho sobre a posição a assumir pela União na revisão do Regulamento de Telecomunicações Internacionais na Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais ou no Fórum Preparatórios, CDSPP.
Sr. Presidente, em relação a isto, julgo que era o coordenador João Serpa Oliva.
Sr. Deputado Serpa Oliva.
Falando que o coordenador possa me indicar para a apresentação.
Muito bem, se houver alterações, para já fica aqui indicado o Sr. Deputado Serpa Oliva. Pois, se houver alterações, peço que me diga. Proposta alterada do, ou que digam aos serviços, do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre um programa de ação do domínio de, no domínio da fiscalidade da União Europeia para o período 2014-2020. Fiscalis 2020. Já foi objeto de relatório da COFAP, PSD. Deputada
Cláudia Aguiar.
Sr. Deputada Cláudia Aguiar. E só para anunciar, foi também já nomeado o Sr. Deputado António Serrano, penso eu, a Sra. Deputada Helena André, sobre a proposta do Regulamento para o Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro de gestão da responsabilidade financeira relacionada com os órgãos jurisdicionais de resolução de litígios entre investidores e o Estado, criados por acordos internacionais em que a União Europeia é parte. Srs. Deputados, estamos a chegar ao fim dos nossos trabalhos. Queria só dizer que, em relação às reuniões da próxima semana, temos dia 29, segunda-feira, a tal reunião com a delegação da CSU do Landtag da Baviera. Eu irei averiguar se é urgente, se é indispensável fazermos uma reunião para a semana, temos um calendário limitado. Nesse caso, terá de ser logo na manhã de dia 30 ou 31 às 9 horas. Não vejo outro horário possível. Ou às 2 horas pode ser também antes do início do almoço, mas veremos se há prazos a esgotar-se que imponham que se faça uma reunião para a semana. Caso contrário, ficaria para dia 7. Srs. Deputados, não havendo mais intervenções, penso que não há, dou para encerrar os trabalhos e agradeço a participação.